Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. A arte é, de facto, uma forma única e espantosa de tornar simples e claras coisas extremamente complexas. Palavras de Carlos Paredes. No passado mês de fevereiro, assinalaram-se os 100 anos do nascimento de Carlos Paredes, um dos nomes mais importantes da música portuguesa do século XX. Para nos falar deste mestre de guitarra portuguesa, temos hoje connosco a guitarrista e compositora que foi companheira de vida e no palco de Carlos Paredes, Luísa Amaro. Olá, Luísa, obrigado por ter aceito o convite da nossa Rádio Freguesia de Belém. Em 1984, começa a acompanhar Carlos Paredes com a guitarra clássica em centenas de concertos por todo o mundo, interrompendo depois essa atividade no final de 93. Fala-nos um pouco desse período.
Foi um período muito ativo em que o Carlos Paredes teve, ele já tinha tido tantos períodos ativos com o Fernando Alvim, não é? Ao lado do seu grande companheiro, que foi o Fernando Alvim. A partir de 84, que foi na altura em que eu comecei a trabalhar, eu presenciei e testemunhei como o Carlos Paredes era requisitado pelo mundo. E, na verdade, nós podíamos estar hoje no Japão e daqui a 3 dias podíamos estar, por exemplo, em Moçambique, vamos supor. Até tinha uma atividade frenética, era muito requisitado. E porquê? Porque era um homem só, neste caso acompanhado por mim, portanto éramos duas pessoas, um homem genial com uma guitarra. Até logisticamente se tornava mais simples e agradável e com uma qualidade fantástica, não é? Portanto, isso levava a que o Carlos Paredes tivesse percorrido comigo, não é? O mundo quase todo, e eu fui, consequentemente, uma privilegiada por ter podido usufruir e ter aprendido tanto de tantas experiências musicais e humanas, ai, que tive nessa altura. Mas foi um período frenético, como digo, ele conheceu muita gente, ele começou a ter o retorno de muito trabalho. Nós estamos a falar numa altura em que não havia a mesma comunicação que há hoje, não é? Portanto, o trabalho que ele ia ganhando, ia conquistando, era o fruto do seu trabalho, dos seus concertos, que lhe traziam outros concertos. Não era divulgação, não era publicidade, não era nada disso. E eu, ao lado do Carlos Paredes, eu vi como ele era estimado, era respeitado. As pessoas que o conheciam e outras que ele nem imaginava que o conhecessem, não é? E que depois acabou por se encontrar com elas, e foi um período muito rico, humanamente falando e musicalmente falando, muito, muito rico para o Carlos Paredes, e ainda bem.
Sim. Desde 1996 que a Luísa se dedica à guitarra portuguesa como compositora, e do resto também foi a primeira mulher a gravar e a compor para a guitarra portuguesa. Mas agora, voltando a Carlos Paredes, Carlos Paredes, à sua maneira, deu novos mundos ao mundo da guitarra portuguesa, nesse sentido.
Bem dito, é verdade.
Como um descobridor que libertou a guitarra daquelas amarras que prendiam um pouco ao fado e aquela canção mais tradicional. Com isso também, e para ter um contacto com o jazz, a dada altura foi-lhe pedido para improvisar com a sua guitarra por cima de um disco. Mas aquela experiência foi frustrante para ele. E ele vai perceber isso mais tarde. Vai, quando assiste à segunda edição do Cascais Jazz em 72, e deslumbra-se com a música que lhe é dada a ouvir, e percebe que a atuação ganha muito mais que a gravação. Descobre que o jazz existe num conjunto permanente entre de diálogo e de complicidade entre os músicos, e todas as peças são importantes e têm que estar ali vivas na posse de todas as faculdades dos músicos, e sempre atentas e a dialogar entre si. E, portanto, percebe aí que o que ele estava a fazer com o disco era uma... era inconcebível para o jazz, não é? E, além de mais, o jazz é indissociável do momento e do local em que se realiza. Tem algum momento em que ele tenha partilhado consigo esta experiência?
Não, antes, em 72, eu só conheço o Cássio Paredes, mas na década de 80, não é? Não, havia uma coisa, portanto, o tempo para trás, eu não tenho nenhum registro. A única coisa que eu tenho como lembrança é que, na verdade, ele era muito amigo do Charlie Aden, ficou amigo do Charlie Aden naquela altura. Eu peço desculpa que tenho agora aqui o meu cão a ladrar. Mas ele ficou muito amigo do Charlie Aden e ficou sempre aquela promessa que eles se haviam de encontrar um dia. E assim foi. Depois, entretanto, eles encontraram-se já num concerto aqui em Lisboa, e no Coliseu, e ficou a promessa então de fazer um disco. E fez-se, naquela altura também fez-se o disco entre os dois, que já era não apenas a mera experiência de fazer um trabalho improvisado, mas era o encontro de dois grandes amigos. Eles ficaram amigos, tinham cumplicidades até políticas, não é? Tinham simpatia, eram os dois homens de esquerda. E para isso, para o Cássio Paredes, era muito mais importante esse lado humano que os ligava do que a música. E para o Cássio Paredes não havia fronteiras, não é? Não havia barreiras. E assim ele foi com esta atitude que ele depois se encontrou com o Charlie Aden para fazerem o trabalho.
Ok. Em setembro de 78, Carlos Paredes volta a cruzar-se com o jazz, mas aí já como intérprete, ou quase como intérprete. Isto é na altura em que Charlie Aden, que tinha tocado em 71 no Cascais Jazz, regressou a Portugal tendo atuado na Festa do Avante. Mas depois o contrabaixista também tocou no Hot Club, protagonizou dois concertos. O primeiro a solo e depois o segundo com o Cássio Paredes, o Ronquiao e o Fernando Alvim. Na altura, a crítica escreveu muito bem, ou deu positivo, como uma experiência positiva, e que talvez venha a resultar um disco, não é? E de facto assim resultou em 1990, quando o Cássio Paredes e o contrabaixista gravaram em Paris. Pronto. Isso aí já tem algumas referências dessa altura.
Sim, nessa altura sim, tanto para trás estaria sempre entre o Cássio da Grande Testemunha, seria o Fernando Alvim, não é? Que infelizmente também já não está por cá entre nós. E sim, eu conheci o Charlie Aden, o Cássio Paredes falava-me muito do Charlie Aden como um amigo de quem ele tinha saudades, que ele tinha conhecido no Hot Club e que acabou por ser um momento muito interessante. Até lhe posso contar que o Cássio Paredes contava que o Charlie Aden tinha marcado o encontro no Hot Club e o Cássio Paredes chegou a horas e o Charlie Aden não chegou a horas. E o Cássio Paredes já estava muito aborrecido com aquele atraso e agora estes americanos com a mania que são vedetas. Acontece que o Charlie Aden estava muito arreliado, queria ir embora. Entretanto, chega o Charlie Aden com fato de treino. Porquê? Porque tinha estado a fazer jogging, que era uma coisa que ele fazia todos os dias, e tinha-se atrasado. E então, bem, lá esteve com o Carlos Paredes. O Carlos Paredes ficou apaziguado, só que achou muito estranho uma pessoa ir fazer jogging antes de ir tocar. Mas ficaram grandes amigos, sim, e ficou a promessa de fazer um disco. Promessa essa que depois se concretizou em Paris, onde eu tive o privilégio, e isto é um grande privilégio de estar, porque eu não tinha, foi na altura em que eu conheci o Charlie Aden, foi nessa altura, e foi muito interessante o encontro dos dois com um produtor francês. E o Cássio Paredes estava numa sala, num espaço, o Charlie Aden estava noutro espaço. E eu fazia a tradução do inglês para o português e depois do português para o francês e para o inglês. Eu estava no estúdio. E foram 2 dias de improviso puro, como as pessoas que têm CD devem saber. Aquilo foi um improviso puro, sempre, do princípio. 2 dias, a seguir ao almoço até altas horas. E quando acabou, o Charlie Aidan põe as mãos em cima do contrabaixo, assim, deita-se quase com os ombros por cima do contrabaixo, e diz assim, pronto, assim um suspiro, se acabou, está feito. E o Carlos Paredes, e cansado que ele estava, e o Carlos Paredes na outra sala dizia assim, olha, Luizinho, se não te importas, avisa aí o amigo Charlie Aidan que nós agora podemos ir comer qualquer coisa, vamos ouvir isto tudo e se isto não estiver em condições, voltamos a fazer tudo de novo. O Charlie Aidan exausto, eu disse a rir, porque eu sabia qual ia ser a reação do Charlie Aidan. O Charlie Aidan exausto só olhou para o Carlos Paredes e só nos dizia assim: You're crazy, man, you're crazy, man. Mas sim, o Carlos Paredes estava pronto para continuar. Isto já devia ser umas 11 da noite. Depois, quando regressámos aos quartos, quando voltámos para o hotel, o Charlie Aidan telefonou-me e disse-me uma coisa muito bonita. E disse-me, olha, eu quero só que te digas ao Carlos. E ele estava a chorar, muito comovido, muito emocionado. E disse-me assim, olha, eu só quero que tu digas ao Carlos que para mim foi um grande privilégio poder estar a trabalhar com ele. Ele não é só um grande homem, é um grande músico, mas é homem de uma generosidade imensa e para mim foi um enorme privilégio poder fazer este trabalho com ele. A ver, uma pessoa desliga o telefone e fica a engolir em seco.
É assim.
Depois eles encontraram-se no Coliseu.
Sim, esse concerto que já falou.
Nos dois Coliseus, claro, encontraram-se.
Foi uma pré-apresentação.
E foi muito, sim, e depois sabe, foi muito interessante, porque no Coliseu do Porto, portanto, já se tinha feito Lisboa, e eu fazia a primeira parte com o Carlos Paredes, e quando eu saio, está o Charlie Aidan com a mulher, com a Ruth Cameron, eu saí, deixei o Carlos Paredes sozinho em palco, e entraria logo o Charlie Aidan. E estava tanto ele como a mulher a chorar, agarrados a lenços, a chorar, comovidos mesmo. E o Charlie Aidan dizia-me assim, este homem podia ir para palco, tocar só uma música e sair logo de seguida, que o público continuava a amá-lo na mesma. E dizia-me, e isto é com muita propriedade, sabes, eu sou música há muitos anos e conheço muitos músicos, eu imagino, não é, no mundo já conhecê-los a todos. Eu conheço muitos músicos e eu nunca vi uma relação tão bonita e tão forte com um músico como esta como tem o Carlos Paredes com o seu público. Ah, bonito, não é?
Muito bom.
Portanto, eu tive esse privilégio de conhecer o Charlie Aidan, de conhecer a Ruth Cameron, que também cantava, não é? Infelizmente soube da morte de Ruth há relativamente pouco tempo, embora ela já tivesse morrido há mais tempo, mas nós pensamos que os amigos não morrem nunca, não é? E eu pensei que ela andasse com uma certa atividade, mas estranhei o silêncio, porque nós, depois da morte de Charlie Aidan, ficámos sempre em contacto. Mas eu sabia que ela andava com a Carla Bley e pensei, bem, andar numa certa atividade. E afinal não, entretanto a Ruth Cameron também morreu. Ela, na verdade, nunca recuperou bem da morte do marido, porque eu depois estive com eles em Los Angeles, porque eu estava a trabalhar com a Melody Gardot e outra mulher de jazz, por isso é que eu a refiro, e reencontrei o Charlie Aidan nessa altura em estúdio. De maneira que é engraçada a vida, não é? Já entretanto que as paredes tinha falecido, eu vou a Los Angeles, a Hollywood, trabalhar com a Melody, e lá está o Charlie Aidan. Eu estava fraco, mas ainda trabalhou nessa altura com a Melody Gardot. E depois, pronto, olha, são encontros da vida importantes, não é? Muito importantes
mesmo. Muito importantes, sim, sim. Olha, estamos a terminar o nosso tempo. Luísa, muito obrigado pelo testemunho.
Obrigada, muito obrigada.
E como pedimos sempre ao nosso convidado para escolher um, um tema do disco, neste caso Dialogues, de Kasparetz e Shire Hedden. Qual é que escolheria?
Era o Song Fauché.
Thank you.
Ok, muito obrigado.
Faz favor.
E felicidade.
E ficávamos aqui, uma tarde inteira a contar histórias.
Exato.
Tempo não nos permite.
Muito
obrigada, muito
obrigado,
obrigada. Muito obrigada.
Hoje tivemos connosco Luís Amaro, que nos falou do disco Dialogues, Carlos Paredes e Charles Haddon. Terminamos por hoje e esperamos que nos acompanhem no próximo programa em que voltarei ao tema O Jazz Feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.